Gente, tão importante, o que, qual é a significância da ICANN trabalhar dentro do interesse público global? Quando nós pensamos o que seria o ICANN e o nome da UCON, nem sequer se chamava de ICANN e foi estabelecido como uma corporação sem fins lucrativos e que tinha muito significado para todos nós que tínhamos feito, porque pensávamos que a organização devia incorporar ação em interesse público. E naquele momento devo dizer que a palavra global não existia. Eu devo pedir desculpas e eu espero que nós façamos esse trabalho muito seriamente, o que significa que a ICANN, em todos os níveis, o pessoal, o board, a comunidade, devem trabalhar e entender o que está acontecendo em nível global. Nós devemos trabalhar para entender o que está acontecendo do ponto de vista tecnológico e para entender quão difícil pode ser para alguns participantes, realmente para participar inteiramente e encontrar uma maneira de fazê-lo. Eu vou adicionar aqui mais uma ideia. Eu acho que devemos esforçar-nos para encorajar a participação, fortalecer a informação que nós fornecemos para todas as outras partes, para ajudá-los a entender o que é a ICANN, entender o que a ICANN faz e como podem eles ser participantes eficazes. Todos têm um papel decisivo, por exemplo, o IDOT. Muitas pessoas que têm uma história tecnológica podem fazer, e devemos entender que o grupo global, o global interesse público, deve entender que as partes que desejam participar na ICANN e podem utilizar isso, e sua voz pode ser ouvida. Então, temos ainda muito trabalho pela frente. Muito obrigado. Eu aprecio muito e eu espero poder saber mais níveis de detalhe e realmente também desejo observar que você consumiu o dobro do tempo que nós preferiríamos que fosse utilizado para aqueles que fazem perguntas. Eu realmente tenho muito respeito pela profundidade e a claridade do que você disse. Ah, então, eu sou Jean-Jacques Chibrenin, eu sou um ex-membro do board e vou dedicar um segundo. Se gostaria de mencionar, fazer duas perguntas sobre o interesse público global e por quê? E por que agora? E por quê? Marilyn já respondeu a parte dessa pergunta, lembrando quantos anos esse debate tem acontecido sobre essa questão, e realmente vou adicionar que um modelo de múltiplos stakeholders por si mesmo é um desafio muito mais do que no passado e, portanto, devemos melhorar a confiança pública no mundo inteiro para a ICANN. E, nesse sentido, nós acreditamos que o interesse público global e a sua defesa são realmente cruciais para aumentar a confiança pública para o ICANN. E, por isso, que por que agora? E há vários elementos. O primeiro que é NTIA, é aconselhar há pouco tempo sobre a função, destacando sobre algumas dos desvantagens, o problema é que a necessidade de uma separação estrutural entre a implementação e a criação de políticas, a necessidade de um ICANN robusto e, por último, um requisito de consulta e requisitos para aumentar a transparência e a globalidade a toda a comunidade. Isso é o que os assessores e autoridades que responderam à função manifestaram. Esse é um elemento de por que agora. E outro elemento é as debilidades internas para servir o interesse público global. Por exemplo, o abandono, O cuidado insuficiente dado a un modelo de múltiples stakeholders, por ejemplo, utilizar una política rápida en la toma de decisiones, que muchas veces va por ejemplo la comunidad de ICANN, por ejemplo, de IOC. O MSM, un modelo múltiple scope que tiene fallas y falta qualidade e, por último, é um sentimento de que a comunidade do mundo inteiro da ICANN, de que a internacionalização desse corpo que foi desejada durante muito tempo e procurada realmente, por enquanto, não foi alcançado em termos de estruturas e, especialmente, pela custódia compartilhada e coletiva da internet. Muito obrigado. Hoje sou Paul Thurty, falando em nome dos...
Rock Bestrom, segunda-feira, falou sobre conflitos de interesse percebidos. Eu li no website da BBC que Peter Dengershap agora tem Teledes, domínios de alto nível, e acho que está apresentando uma solicitação para os novos GTLD em nome de ponto... Não lembro muito bem. Mas o que me interessa é que nos novos GTLDs, durante a sua presidência, não só teríamos que mandar notas a pessoas que fornecem a maior parte do financiamento da ICANN, mas foram rejeitadas sugestões que eu apresentei em Vancouver, em Nairobi, para que os seus registratários soubessem o que estava acontecendo. Porque eu lembro que se falou de preocupações a respeito da aplicação da lei, do acesso a esses canais. A ICANN continua agora com o programa de GTLD e acho que isso significa... Não estou dizendo que se deva evitar ou eliminar, mas se deve dizer a cada registratário que é exatamente o que está acontecendo. E para proteger o .com e .net, não só que existiam até esse momento, mas a proteção com os novos TLD como resultado do ponto tríplice X de maneira imediata. Muito obrigado. Toma a palavra, Steve. Sim, eu queria responder a uma parte da sua ampla apresentação. Eu não sei quanto tempo vou estar como presidente, mas eu prometo que não vou solicitar nenhum novo GTLD quando acabe a minha presidência. Toma a palavra, Paul. Bom, tem a ver com a percepção. Isto disse Rod Bestrom outra vez. Há um interesse na percepção. Temos que tomar em conta essa percepção se existir. Boa tarde, Steve Del Barco. Eu não sei exatamente. Eu sou de NetChoice. Eu não sei qual é o mais importante na agenda, mas acho que é muito importante porque temos uma afirmação de compromisso, estatutos, e estamos revendo o contrato de IANA. Isso tem a ver com o interesse público global. O que eu não sei é se a junta está tentando dizer à comunidade que defina o que significa isto. Nos últimos meses, tivemos certa experiência, porque da reunião de Cartagena, a junta está perguntando à comunidade o que tinha a ver com a eleição das pessoas e parece que agora tem a ver com uma afirmação da revisão dos TLDs que estava na raiz nesse momento. Acho que nós dissemos qual é a assessoria que demos. Fizemos um processo muito rigoroso para chegar a definições bem rigorosas, mas continua sendo muito alto para que a ICANN possa passá-la. Então, não pensar só para a comunidade, mas que para que quando coloquemos o processo para o interesse público global, bom, fazemos resoluções e é o único que maneja a ICANN e as únicas coisas que queremos ter do interesse público é a disponibilidade e a integridade das registrações, das resoluções. Acho que esse é o primeiro ponto para a definição e convido a junta a perguntar à comunidade para que tente resolver esse desafio. Tem a palavra esteve, sim, a comunidade teria que definir ou ajudar a definir o que é interesse público global. Vou pegar essa ideia. Boa tarde, eu sou Jepikayanga, quero agradecer a ICAM pela assistência que nos deram em todo o mundo. Nosso CCTLD esteve funcionando faz 17 anos e o pessoal da ICAN nos ajuda para saber o que é preciso para que a comunidade possa receber assistência. Estamos no processo de delegação, inicialmente eram 3 ou 4, mas na forma em que a ICAN nos assessorou para poder abordar esse tema, o operador esteve de acordo em ter uma redelegação que seja sem problemas. Quero agradecer a Anne Rochelle, que também nos assessorou, a toda a comunidade da Ruanda e nos ajudou a vir aqui. Toma a palavra, Steve. Muito obrigado pelo comentário. Obrigado, Steve. Natales, da unidade. Steve Metales, da unidade constitutiva de propriedade intelectual. A afirmação de compromisso é uma das formas em que a ICAM poderia responder ao interesse público global, que foi da revisão da TRT, que é uma equipe de revisão, que é um documento que vai chegar à mesa rapidamente, com a suposição de que todas as suas recomendações vão ser adotadas. Realmente consideramos seguir com o precedente que estabeleceram nos ATRT. Mas é importante lembrar que a ICAN haja em nome do interesse público internacional quando negocia os contratos e quando os faz cumprir. Então, eu não vou falar do acordo de credenciamento de registradores, porque é uma negociação que se está dando neste momento, mas depois vamos falar de cumprimento, isso é que é um ponto de ordem, na ordem do dia. O que eu digo é que a ICAN tem que negociar o acordo de renegociação de ponto com, e nesse contexto ficou bem estabelecido que a juiz ampla ou plena está dentro do interesse global geral, ponto com é um desses três pontos que saem das normas para ter um juiz pleno, completo. Então, eu insto a ICAN a que haja em nome do interesse público global e que insista no contrato para começar o ponto com sua imigração ao sistema de uma juiz plena, completa, ou que exerça a autoridade que tem no contrato com ponto com agora, para centralizar, então, o banco de dados juiz do ponto com. Acho que antes do final desse ano, quando vence o contrato de ponto com, gostaria de ver alguma coisa dessa sobre a mesa. Obrigado, Steve. Steve Crocker. So, Werner Staub. Meu interesse está em como começamos a nos comunicar desde CAN com os que estão fora da comunidade. Me preocupa a ausência de qualquer consideração de interesse na maneira em que nos comunicamos. Se olharmos no website da ICAN, vemos onde diz acerca de nós. Quem somos nós? A ICAN e o resto ou mais alguém? Antes se falava sobre o processo da ICAN e agora, quando a gente entra no website, parece que a ICAN é uma companhia que vende algum produto, como se estivesse fazendo promoção para todas as atividades de difusão do GTLD. Parece que está vendendo um produto. Talvez isso leve a uma interpretação ruim. E há muitos que podem pensar que podem fazer a solicitação de um GTLD no último momento. Mas os vídeos, onde está o interesse público? Se as pessoas conseguem seu GTLD e dizem, esse é meu, eu quero ter meu domínio. E a ICAN tem uma linguagem que se comunica com o público que tem a ver com ocupar o espaço. Todas as solicitações que realmente têm a intenção de promover o interesse público, todas as aplicações que têm a intenção de promover o interesse público, não estão cumprindo essa função. E pode ser por falta de tempo, que é razoável, mas não há maneira de preparar todas as aplicações de interesse público com os novos GTLDs. Se a ICANN quer propor o interesse público como fundamento das suas ações, tem que estar certo de que toda a linguagem utilizada se adapte para se comunicar com o exterior. Não é só uma questão de exercitar ou exercer direito. Falamos de um processo de badging, de loteamento, onde a ICANN solicita um monte de objetividade para evitar ter que determinar o que é, está, o que é tão de interesse público. Se é necessário esse gerenciamento em lotes, alguém teria que ver isso e não deixar que seja feito por um robô. John Skew trabalha com a Associação de Tecnologia e eu acho que, por uma parte, temos que ver o que deveríamos fazer e o que não deveríamos fazer. A maior parte das pessoas nesta comunidade se preocupa com o futuro do sistema de GTLD e se interessa pela inovação, mas nos esquecemos muitas vezes de que o mundo é uma espécie de bazar. Temos que ver de que maneira nos manejamos. Steve disse que a função principal é o registro e as resoluções na ICANN. Ao fazer o que faz, quando definimos a missão, o que melhor pode fazer o ICANN em favor do interesse público é cumprir sua missão bem. Então, antes de entrar em qualquer outro tema, tem que se focalizar no e cumprir bem a sua missão. 75% dos nossos debates nessas reuniões tem a ver com minimizar as consequências negativas do que fazemos como missão central. Então, podemos conseguir nossa missão central sem afetar o interesse público. Isso é uma boa ideia. Não temos que promover a fraude ou pornografia infantil, ou roubo de IP. Temos que fazer o que podemos fazer melhor. Mas grande perigo que nos com os registratários, com os governos, que é ampliar a nossa missão proativa para além dos registros. Há muitas instituições que têm a finalidade de cumprir com diferentes objetivos de interesse público. Nós temos que estar certos de que o trem funcione na hora e temos que ir na mosca. Temos que focar-nos em quão importante é isto e fazer isso. Muito obrigado. Andrew Mack é membro da Global, The Just Working Group. E ontem, 14 de março, foi feriado nos Estados Unidos. As pessoas enviam PIs e se celebra todo tipo de coisas. Hoje falamos dos IDNs que também consigam a sua parte do bolo. Então, sua porção do bolo. Então, sabemos que a internet pode explorar com o crescimento, mas me preocupa que esse primeiro lote esteja composto por empresas ricas do norte mundial e tenham poucos solicitantes e poucos IDNs. Como vocês sabem, há muitas dúvidas, inclusive os governos que dizem que o modelo da ICANN não funciona. Pessoalmente, eu acho que o modelo de múltiplas partes interessadas, com todo o seu caos e desordem, lentidão, sim, funciona. Realmente acho que isso favorece o interesse público. Uma das minhas preocupações é que os detratores podem colocar obstáculos em programas como Jazz, e não dão lugar aos IDNs que utilizam outras línguas e que pensem que só a ICANN se interessa pelas questões dos países ricos. Concordo com Jonathan que temos que cumprir a nossa missão, que tem que ser limitada, mas temos que fazê-la em todas as partes do mundo. Acho que nós e o sucesso do nosso modelo vão ser julgados conforme como nós acordemos a parte global do interesse global. Espero que continuemos aumentando nossa atenção no apoio dos solicitantes e os IDNs como resultado. Muito obrigado. Diz Steve Crocker, obrigado. Agora, é de Multilingual Internet Group, vem Steve Khaled Fatal. Ele celebra que se tenha incluído esse tema. Mas com toda a sua experiência e conhecimentos do que acontece, vocês sabem que temos que ter tantos conselhos com relação ao requisito mínimo do que é servir ao interesse público. Deixem que eu dê um exemplo de uma coisa que tem a ver com não atender esse interesse público. Por exemplo, todos nós sabemos que se encontrou um fundo de 2 milhões para assistir financeiramente alguns solicitantes. Simplesmente parece que a ICANN teria que ser parabenizada por essa medida, mas depois a gente começa a ver a letra pequena e nela se diz que para poder ter acesso a essa assistência, o processo de avaliação é subjetivo. Ou seja, que deixam a critério dos avaliadores definir quem precisa dessa assistência comparando com outros. Isso não deve ser surpresa para a comunidade e a junta. Mas numa instituição puramente transparente pode funcionar. Nós não somos tão transparentes como deveríamos. Depois dizemos, em segundo lugar, vamos passar para o segundo nível. Como vamos avaliar isto? O processo é subjetivo, como vai ser avaliado? Pensamos, bom, quem tem que estar nessa avaliação? Um homem de marca global, como KPMG ou Deloitte, ou alguém que possa dar confiança? Não. A ICANN está tentando recrutar alguns voluntários para esse processo. Não, eu digo para todos que, como requisito mínimo para servir ao interesse público e global, isto, esse não é o caso, não estão fazendo. Há muitos outros exemplos. Faz poucos dias, alguém de vocês, num painel, disse onde um cavalheiro, Mike O'Connor, se você permitir, eu vou dizer seu nome. Peço desculpas por me estender, mas com certeza isto tem a ver. Mike O'Connell disse, para determinar se a gente está fazendo uma coisa ética ou não ética, temos que usar o padrão de Mike Wallace. Eu acho que Mike Wallace é um excelente exemplo. Mike Wallace é a nossa própria consciência do que está bem ou mal. Então, penso que o que deveríamos discutir quando falamos do processo de servir o interesse global, deveríamos saber, pelo menos, o que não serve. E, no programa, há requisitos que são inaceitáveis. E peço, por favor, que modifiquem. Muito obrigado. Oi, sou Sofia Fent, da China. Em primeiro lugar, quero agradecer todas as contribuições que fez com relação aos IDNs para o nosso país, Zhonghua. Zhonghua significa China, em caracteres chineses, e chegou a 400 mil. E temos serviços DNS, e Zhonghua, os caracteres chineses, representa 20% das consultas de DNS. Então, isso mostra que há muita importância das variantes de IDN. Então, quero agradecer muito por essas contribuições tão significativas que fizeram para o CCTLDs. E com relação aos novos programas de GTLDs, porque são um componente principal desse programa, temos grandes expectativas e esperanças de que a ICANN possa continuar tratando as questões das variantes dos IDN chinês para satisfazer o interesse da comunidade da China e necessidades dos usuários. Muito obrigada.
Philip Shepard, de Segavi. Talvez agora eu fale mais como pessoa que está dentro da ICANN. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos que deveríamos considerar. Primeiro, de John John Cain, que o interesse público se atende com a troca livre de ideias. no meu campo isso pode dizer muitas coisas, mas a troca livre de ideias é uma boa descrição do que estamos fazendo aqui. Acho que estamos então no caminho certo. E eu quero compartilhar uma citação de Bernard Shaw, alguém que talvez vocês reconheçam. Se você, por exemplo, tem uma maçã, eu também tenho uma maçã, e trocamos as maçãs, você e eu, os dois, teremos uma maçã cada um. Mas se eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, e trocamos as ideias, cada um de nós teremos duas ideias. É isso que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado. Às vezes. Nós aqui estamos falando sobre um interesse público global. E há muitas sugestões sobre que os novos satélites vão servir os interesses da América do Norte e das grandes corporações à custa dos norte-americanos, que são pessoas que adotaram o .com, o .net, e muito rapidamente, que utilizaram muito a internet, que encorajaram a utilização global da internet, e também a confiança na utilização de mecanismos de compra através da internet, que são essas pessoas, aquelas que vão perder em decorrência disso, e isso é o que nós não podemos permitir. As pessoas que vão beneficiar-se muito, na minha opinião, são os advogados dedicados à propriedade intelectual, quem vão fazer uma festa com tudo isso. E as palestras sobre defesa, é o que tivemos antes, e mostram que estamos indo nessa direção e que, basicamente, nenhuma das perguntas que deveriam ter sido respondidas tem uma resposta. Então, vamos ter uma luta muito forte e que seria um bom momento agora para ser advogado. Eu gostaria bem de ser advogado. Steve, primeira pergunta aqui do chat. Eu vou ler os comentários. Um comentário de Josh Kikros. O contrato .com está finalizando para que a Can renove seus contratos com a Verizon. E chame a licitação. Acho que isso não guarda coerência com essa questão de agir em interesse público global. Os monopólios monopolizam os interesses e é muito. As corporações, a Verizon teve muitos bilhões de ganhos através desses processos que têm a ver com a concorrência ou com as expensas dos consumidores. A ICANN hoje deve comprometer-se a abrir um leilão público para os .com operacionais, como foi recomendado pelo Departamento da Justiça, a NTIA, em 2008. Steve, tem a palavra. Muito obrigado. Algum membro da junta gostaria de fazer algum comentário a respeito? Então, eu acho que vamos passar para a questão seguinte da agenda, que é a disponibilidade dos documentos e do programa das reuniões da ICANN. Eu sei que essa é uma questão muito, um assunto bem interessante e tem a ver com a disponibilidade dos documentos e a preparação dos programas das reuniões da ICANN, da agenda. E ninguém mais então tem nada a dizer, sim. Obrigado. Nós sabemos que essa não foi a melhor sequência que nós preparamos nas reuniões e que vamos melhorar para o futuro. Eu espero que cada um de vocês possa comprimir um pouco isso, ajudar os 20 minutos de discurso que vocês tinham. Steve Matalis, sem a palavra. Agradeço os comentários iniciais. Eu coloquei isso na agenda e em 2009 foi adotada a resolução que dizia que se um assunto ia ser debatido num fórum público, a agenda deveria ser publicada 15 dias anteriores.
A reunião.
reunião.
E para cada reunião. A ICANN fez um bom trabalho. Eu não sei o que aconteceu com o sistema agora. E um dos resultados é que foi mais difícil estimular as pessoas para vir, porque as atividades prometidas, como, por exemplo, um debate sobre uma das propostas, a modificação ao acordo de acreditação de registradores, não foi apresentado mais do que 6 ou 7 dias dessa reunião. Isso dificultou a assistência das pessoas. Considerando do ponto de vista de transparência da junta, gostaria de saber quais são as ações que planejam tomar para evitar uma repetição desse problema. Especialmente, como o senhor presidente destacou, a próxima reunião será daqui a pouco tempo, 3 meses só. E, portanto, a junta deve ser responsável e tomar medidas. Eu tomo a palavra, Rob Beckstrom. Muitos documentos não foram publicados a tempo, nem cumpriram com as expectativas, nem com os 15 dias previos à reunião. Vamos fazer tudo o que for possível para que isso não aconteça novamente. E podemos alcançar um microfone a Kurt Brice, por favor. Kurt Brice, sim, exatamente o que o Rod disse. E eu quero dar alguns detalhes sobre a publicação demorada sobre o programa. Vamos nos tentamos fazer obter uma melhor cooperação para ter isso pronto para segunda-feira. A próxima vez será melhor. E a respeito da publicação dos documentos, eu acho que os documentos chaves, como o acordo de acreditação de registradores, leva muito tempo a negociação no relatório sobre essa emenda RA. Leva muito tempo. E quanto ao pessoal, os detalhes das sessões e do programa para cada uma dessas sessões, muitas das sessões tinham menos pessoal do que era esperado, porque publicamos o horário na última hora, porque muitas pessoas decidiram mudar de horário. E, bom, mesmo assim, estamos tentando melhorar a qualidade do programa. Sim. Aqui, aquele que fez a pergunta... continua. Quando vamos trabalhar sobre um certo tempo e não há membros suficientes, vocês deveriam ter avisado. Devemos melhorar a preparação, mas isso outro também deveria ter sido melhorado. Obrigado. Anne Jensen, da Câmara Internacional de Comércio. Como vocês sabem, a CCI é uma organização global, temos membros. E tentamos gerar posições por consenso na nossa rede para que cheguem até a ICANN e para participar dos debates de política. Eu gostaria de destacar a questão da disponibilidade dos documentos. Hoje de manhã, eu estive em um comitê de participação pública, falamos um pouco sobre essa questão, e a CCI, como organização membro, tem uma forma de gerar consensos dentro da nossa rede, o que significa que temos tempos e prazos para a Comissão de Comércio Digital. Então, às vezes, não podemos fazer comentários sobre as questões da ICANN, porque não temos tempo para preparar os nossos padrões de regulamentação e cumprir com os padrões fixados. Hoje de manhã, a Câmara Internacional de Comércio não pertence a isso, mas cada um tem seus próprios prazos e regras, e cada um dos grupos que participa aqui tem isso. Mas hoje de manhã foi destacado que deveríamos prestar consideração para alargar o período de comentários iniciais e reduzir talvez o segundo período de comentários. Desde a perspectiva da minha organização, isso seria de grande ajuda, porque precisamos de mais tempo no começo para armar as posições e depois é mais simples responder, porque já sabemos qual é a posição tomada. Steve responde. Vocês dizem que precisam reduzir o tempo no começo e não para as respostas. E bem assim, eu acho que deveríamos ter uma quantidade de dias e eu gostaria que os comentários iniciais fossem alargadas, porque uma vez que os membros adotam uma posição sobre determinados membros, é mais fácil ver os comentários dos outros, e por isso o período de resposta pode ser mais breve. Steve, eu acho que seu comentário é muito útil. Eu vou responder dizendo que não vamos que vamos considerá-lo, sim, e que vamos olhar para cada um desses períodos, quanto precisaríamos para as contribuições, mas se vale a pena, então, ver esses períodos, ver quanto se precisamos para cada um deles. Jonathan Sack, da Associação de Tecnologia Competitiva, gostaria de refletir sobre a questão anterior. O consenso foi que o interesse público mundial tem a ver com a participação do público. Portanto, acho que deveríamos ir além dos esforços do pessoal para preparar os documentos. É uma questão bem mais importante. Ironicamente, tivemos uma reunião, um café de manhã com o GAC e o ECG, e um dos assuntos na pauta foi se o processo de publicação publicava seus interesses, e a resposta é sim, porque nós temos todos esses comentários que refletem, e o que eu digo é que meus interesses estão sendo refletidos, mas eu não tenho mas ao mesmo tempo eu não tenho a impressão de que eles tenham sido levados em conta, lidos e considerados na hora de tomada de decisões, e que seja utilizada a participação pública no processo de tomada de decisões pela junta, o conselho, etc. O que é mais importante. Então, uma das maneiras de demonstrar a intenção do uso da informação é não programar as decisões sobre um determinado tema sem antes finalizar o período de comentários. E isso sim aconteceu. E isso tem a ver com o que aconteceu com o COI e a Cruz Vermelha. Se não fizermos mais do que isso, deveríamos assegurar que estamos colocando os comentários no começo, ou então demoramos as reuniões, porque nós nos encontramos em um processo em que a participação do público parece piada. E sim, os interesses estão refletidos, mas não são levados em conta. Obrigado. Steve, obrigada. Tiradam. Eu aqui tenho uma pergunta sobre a disponibilidade dos documentos. Eu acho que tem mais a ver com isso do que com a categoria anterior. Eu tenho um documento que é a declaração que tem a ver com como interpretar o guia do solicitante. Eu sei que pode ser lido de diferentes maneiras, com diferentes interpretações. E eu pediria, se, por favor, vocês podem dar um documento da ICANN ou talvez uma declaração sobre se o que vocês consideram que devem mudar no guia do solicitante. Então, vou para a questão anterior do interesse público global, porque acho que é muito difícil dar assessoramento àqueles que desejam solicitar IDN sem saber exatamente se esse documento vai mudar ou não. Então, eu acho que a declaração eu acho que não tem data. Eu imprimi no começo de fevereiro, então eu gostaria que vocês me dessem alguma resposta a respeito disso. Steve, obrigado. Tina, vou ligar para Thomas Garten, que é o coordenador, para que responda brevemente. Thomas responde, eu acho que é razoável o que ela está pedindo. A falta de clareza, muitos dizem, sim, eu acho que pensou isso, mas eu não sei se assessorar dessa maneira ou não. Então, vamos fazer uma declaração para que fique claro para todos a maneira de interpretar esse documento. Eu sou John McCarthy, do .net, eu sei que o pessoal da ICANN nos ajudou com a política nesses 15 dias, desses 15 dias. Eu sei que vocês tentaram cumprir com esse ponto, mas é bom ter os documentos publicados. Há dois elementos que eu acho que, como é um PDF, ele não se perde, e não deveríamos então preocupar-nos sobre como utilizar. Poder ter um apêndice, um anexo, com uma capa para cada documento e um resumo sobre o que há em cada documento, sobre o que nós propomos fazer. E a ideia é que possamos ver os documentos e dizer rapidamente, dizer, isso me interessa, isso não me interessa, porque essa não é a situação atualmente. E outro ponto, que eu não sei se é uma coisa que agora já está acontecendo, e que o pessoal deve informar a junta 45 dias depois de cada reunião, sobre qual foi o percentual de documentos apresentado e estatísticas sobre apresentação de documentos, e a ideia é fazer um acompanhamento que vocês não digam o que acontece para poder pensar nisso. Eu acho que devemos fazer um acompanhamento. E o terceiro elemento é uma filosofia, e aqui se nós fizermos isso, a ICANN fizer isso, será que estamos fazendo isso bem, de maneira certa? Há muito tempo que estamos fazendo isso e a comunidade precisa receber as apresentações antes dos relatórios, para que, quando nós chegarmos às reuniões, possamos ter todos os documentos, ter lido todos os documentos. E acho que um desses aspectos de não cumprir com essas normas é o que está nesse processo.
Toma a palavra, Steve. Vou pedir para Rod Beckstrom que responda. Obrigado. Vou comentar uma coisa. Vamos ver os momentos onde se publicaram os documentos para esta reunião e vamos tentar fazer um relatório para ver se foram respeitados os prazos de 45 dias, etc. Sou Adrian Kinder. Sou The Registry Service. Poderia dizer, do ponto de vista operacional, que sugiro o seguinte: o relatório de como cumprimos com os prazos no pessoal, na comunidade, é uma coisa que se vê em retrospectiva. Seria útil, desculpem se isso já pensaram, mas seria bom publicar em que ponto estão com relação a um próximo prazo, como para poder saber qual a situação. Na minha organização, nós temos publicado quais os relatórios que se devem apresentar num determinado prazo, e se não chegamos, todo mundo pode estar a par disso. Por quê? Porque somos parte dos interessados. Não tenho que ir todos os dias para ver se foi publicado o documento, mas seria melhor para a comunicação e planejamento que vocês cheguem e digam: bom, estamos atrasados com esse documento em particular e esperamos que daqui a 2 ou 3 dias esteja pronto. Talvez isso possa ser revisto, mas isso ajuda com o planejamento. Então, quer seja a programação de uma reunião, um relatório sobre um tema em particular, seria bom ter a visibilidade do estado de situação do documento para todos estarmos sabendo. Toma a palavra, Steve. Acho que vocês conhecem os mecanismos de acompanhamento melhor que eu, mas há diferença entre pôr muita energia nesse segmento e fazê-lo. Mas acho que a resposta certa é que vamos considerá-lo na junta e vamos ver como encontramos o equilíbrio correto. Sou Michael Peleg. Sou alguém que vá para ICANN/correspondence para ver o que se recebeu. Uma das coisas que veio é o que se recebe, mas uma coisa útil para mim é a data de publicação, porque muitas vezes realmente há uma delta entre o que se recebe e se publica. Então, isso também ajuda a transparência para ver com que velocidade a organização publica os documentos. Penso que isto não tem que ser muito difícil, porque é apenas colocar o dia em que é carregado. Fala, Steve. Obrigado. Sou Ken Stubbs. E talvez, se houvesse reconhecimento para aqueles que participaram nas 40 reuniões, com certeza eu teria ganho algum. Isto talvez seja uma pergunta que pode chegar a responder Steve com relação ao que estou dizendo. Penso que todos conhecemos o aumento nos custos em toda parte do mundo para chegar a qualquer lugar. A cada vez que viramos, vemos que custa mais dinheiro participar. O custo no futuro, estariam de acordo, acho todos, vai ser ainda mais proibitivo para muitas pessoas que não vão poder participar. Esse é o motivo pelo qual peço um par de coisas. Em primeiro lugar, agora estamos sendo uma organização muito grande com um orçamento considerável. E as atividades de extensão e difusão são bem importantes. Para muitas partes do mundo, isso envolve grande trabalho de planejamento. Muitas entidades como esta, acho que provavelmente podem dizer onde vão estar daqui a 5 anos. Nós continuamos vivendo no dia a dia, não sabendo onde vamos estar daqui a 1 ano ou 9 meses. Então, pediria à junta que tome isso em consideração. Em segundo lugar, a maior parte das decisões sobre reuniões e programação é tomada dentro da junta, com assistência do pessoal, mas penso que estamos numa época em que precisamos mais contribuições da comunidade. Embora os membros da junta possam representar a comunidade, do ponto de vista da comunidade também temos que considerá-lo. E o terceiro comentário, vou dizê-lo brevemente, a junta deve avaliar com muito cuidado todos esses fatores, quantas reuniões devem ser feitas no ano daqui para a frente. Obrigado por ser ouvido. Diz Steve, muito obrigado. Vou passar a palavra para Philip. Philip, quero falar sobre o comentário de George Crickard, de serviços financeiros. Um aspecto da disponibilidade de documento é ver todas as mudanças que se fazem no website. Embora o site tenha sido modificado, ignorou algumas sugestões. Deveria haver um vínculo de auditoria pública para que o público possa ver todas as mudanças feitas no site de forma cronológica. Muitos conteúdos e sistemas de gestão de conteúdos oferecem essa funcionalidade. A junta se compromete a pôr essa função no novo site? Fala, Steve. Obrigado. Eu entendo. Bertrand? Toma a palavra, Bertrand de La Chapelle. Muito obrigado, Steve. Um comentário adicional sobre este comentário feito por Ken Stubbs. Esta semana, a junta diretiva se reuniu com unidades constitutivas e colocamos na agenda o impacto da implementação do programa dos novos GTLD sobre a estrutura da organização, da GNCO, etc. Quer dizer que já nos antecipamos para tentar ver quais os desafios que enfrentamos, que esperamos enfrentar, e as questões que estão sendo discutidas em GNCO e que a Atlarte também considera. Quero salientar o fato de que o Ken menciona é uma das dimensões dos desafios que temos que enfrentar. Vai haver uma série de apresentações e TLDs que vão participar no processo. Se temos que fazer uma boa difusão a todos os atores, isto pode ter um impacto na quantidade real de participantes, possivelmente, e também na estrutura da reunião. Então, obrigado, Ken, por salientar esse tema que eu vou colocar aqui na lista de temas para ser abordados no futuro. Toma a palavra, Steve. Obrigado, Bertrand. E agora está se desordenando um pouco, porque era um comentário através da participação remota, o que tínhamos recebido sobre o website. Fala Marilyn Cage. Quero falar sobre a programação das reuniões da ICANN e nas reuniões da ICANN, porque eu queria falar dos dois temas. Eu disse hoje de manhã, na sessão de participação pública, na sua interação com a comunidade, que todos deveríamos sentir orgulho pelos problemas e desafios que temos de conseguir suficiente espaço e salas para poder ter as partes interessadas reunidas na conferência da ICANN. Isso me entusiasma. Esse é um problema que deveríamos ter e essa é uma questão a ser considerada. Eu sei que vocês ouvem falar de preocupações sobre a programação das reuniões, que são conflituantes com outros compromissos, que as pessoas não podem participar porque têm outros compromissos. Tratamos de ver se podíamos clonar alguns membros da junta diretiva para que possam participar. Mas o trabalho que fazemos aqui é tão importante e a parte presencial é tão importante, está cara a cara. Eu diria que vocês têm um recurso que talvez não estejam explorando e é entender como se estabelecem alguns princípios para ver qual seria o maior interesse de alguns grupos. Talvez possam encontrar a maneira de interagir com o pessoal de reuniões, não com todas as presidências de todas as organizações auxiliares, mas ver com elas, saber se não dizer a programação das reuniões, mas dar suas opiniões que podem resultar úteis. Eu quero falar agora sobre a programação da reunião ICANN. Segundo a nossa história e antecedentes, temos uma na primavera, outra em junho e outra entre outubro e dezembro. Há alguns universos paralelos que devemos existir. Um é o IGF, o Fórum para o Governo da Internet. E quando pensamos também na agenda do grupo IETF, também isto é importante de ser lembrado, também como outras reuniões, porque é importante ter a junta e participantes da ICANN presentes também nessas reuniões. Toma a palavra, Esteve. Obrigado. Sei que se faz muito esforço para poder levar adiante a programação das reuniões e um componente-chave disto é ver onde pode haver algum conflito. Durante vários anos, tínhamos a reunião da ICANN junto com outras que se produziam ao mesmo tempo, e as pessoas não podiam assistir às duas. Recentemente, se disse que o conflito este ano foi evitado porque o IGF não fez nada igual com o IGF. Bom, eu não sei, nós prestamos muita atenção a esse tipo de questões e não é fácil de gerenciar porque manejar o calendário é difícil. Philip Gilmas, pessoal da ICANN, com um comentário de George Krikos, de Financial Services. Para continuar com o que disse antes sobre a página de correspondência da ICANN, é verdade que a ICANN publica todas as cartas que recebe ou apenas um subconjunto? Se for assim, como seleciona as cartas que não se publicam nessa página, nesse site? Obrigado. Toma a palavra, Steve. Querem dizer alguma coisa? Toma a palavra, Rod Beckstrom. Sim, publicamos um subconjunto de cartas porque queremos estar certos de que sejam pertinentes como material que se publica e que respeite os princípios da comunidade. Se alguém quiser uma descrição adicional, se pode pedir a John Jeffrey que explique. Alguém quer que faça a explicação? Rolf McKaylin. Herland, sou McKaylin Herland. Seria bom entender isto porque há vezes em que parece que vocês estão publicando certa correspondência, certas cartas que são completas. Às vezes vemos outro tipo de cartas esporádicas com muitas brechas. Se não temos a informação, talvez pudesse ser diferente. Eu entendo que compreender os critérios é importante. Toma a palavra, Rod Beckstrom. Mais do que nada, para a política pública, temos períodos de comentários e há muitas reuniões e chamadas estabelecidas com a comunidade. E as páginas onde se publicam as cartas têm outro aspecto e, às vezes, isso não coincide com o período de comentários e processo de políticas públicas. Então, isso gera algumas dificuldades para a comunidade e a organização, para colocar todas essas contribuições ali quando não chegam na janela prescrita para esses comentários. John quer fazer comentário? John Jeffrey toma a palavra. Temos uma política de divulgação, de documentação. Se vocês pensam que há cartas que não estão vendo, por favor, continuem esse processo para enviar-nos essa informação para saber o que é que vocês têm como inquietude, como preocupação e que coisas estão postas à disposição. Jeffrey McCarthy, eu acho que é muito útil, porque eu uso muito. Se poderia fazer diferentes coisas, colocar um RSC Fill, seria muito fácil de fazer. E, em segundo lugar, se pudessem detalhar por mês e ano, porque temos uma lista grande. Em terceiro lugar, se pudesse encontrar uma maneira de fazer ou de enviá-lo, enviar as cartas, as respostas, porque às vezes não se sabe o que dizia a primeira carta quando se tem uma resposta. Temos que ter uma maneira de combinar ou vincular essas cartas. Não penso que seja tão difícil, simplesmente dou algumas ideias. Tem a palavra Rod Backstrom. Obrigado por essas sugestões. Podemos colocar um feed RS. Eu acho que tem muito sentido. Então, isso vamos considerá-lo. E também vamos analisar os outros temas para ver se há algum problema de tempo ou recursos, mas acho que são sugestões razoáveis. Obrigado. Steve, tem a palavra. Obrigado, Félix. Tenho outra pergunta de Chris Choplom. Sou Felipe Chimas. Tivemos o benefício recente de conhecer o lugar em que se faria a reunião com um ano de antecedência. Então, qual é o plano para o futuro? Toma a palavra, Steve. Quem está em condições de responder isto com relação aos planos de reuniões futuras? Nick Tomassa. Toma a palavra, Nick Tomassa. Quando eu vim aqui, queríamos ter, com antecedência, informação sobre as próximas reuniões, um ano antes. Depois falamos de 2 anos, mas não pudemos fazer. Tentamos consegui-lo para os próximos meses. Já temos a localização escolhida para a reunião de outubro de 2012. Estamos perto de escolher a de abril de 2013. Acabamos de receber uma proposta também para a conferência que vai se fazer na América Latina. Fiquem tranquilos que eu não gosto de manejar esse ciclo de um ano, porque temos que fazê-lo com 2 anos de antecedência para que seja mais eficiente, não só para os delegados, mas também para os pessoal da ICANN. Meu objetivo é ter tudo planejado com 2 anos de antecedência. Steve, tudo tem a ver com sintonizar as coisas. Eu sei que é difícil, mas isto é visível e fácil de medir. Então, vamos esperar poder fazê-lo, ter um processo de planejamento mais longo para que nos ajude no futuro. Não temos mais pessoas pedindo a palavra. Estamos um pouco adiantados com o que tínhamos calculado de tempo. Isto realmente é inédito. Histórico, eu diria. Diz Rod Backstrom. Eu quero sugerir tomar um recesso, que voltemos às 4 da tarde, hora local, e depois continuamos com as intervenções. Por favor, voltem na hora, porque vamos falar sobre as apresentações.